Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco a visão geral da Bíblia, eu sou o Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora, e nós estamos estudando o livro Gênesis do Antigo Testamento, agora no capítulo 43, e já estamos quase finalizando o livro Gênesis, não é? O livro Gênesis que tem nos dado muitas informações interessantes sobre a nossa postura de pessoas, de seres. E nesse estudo que nós estamos realizando, nós buscamos fazer estudo histórico, psicológico e agora estudos da mediunidade. Então, esse livro tem 50 capítulos e aí nós estamos no 43, ou seja, bem pertinho do fim. Então, vamos lá. Capítulo 43, versículo 1. Os filhos de Jacó retornam com Benjamim. Mas a fome assolava a terra. E quando eles acabaram de comer o mantimento que trouxeram do Egito, disse seu pai: Retornai e comprai um pouco de víveres para nós. Judá lhe respondeu: Aquele homem nos advertiu expressamente: Não sereis admitidos em minha presença, a menos que vosso irmão esteja convosco. Se estás preparado para deixar vosso irmão partir conosco, desceremos e compraremos víveres para ti. Mas se não o deixas partir, não desceremos, pois o homem nos disse: Não sereis admitidos em minha presença, a menos que vosso irmão esteja convosco. Então Jacó disse: Por que me fizeste esse mal, dizendo àquele homem que tinhas ainda um irmão? O homem respondeu: Perguntou sobre nós e sobre nossa família, indagando: Vosso pai ainda vive? Tendes um irmão? E nós respondemos às suas perguntas. Podíamos nós saber o que ele diria? Trazei vosso irmão. Então Judá disse a seu pai Israel: Deixa ir comigo o menino. Vamos, ponhamo-nos a caminho para conservarmos a vida e não morrermos. Nós, tu, conosco os nossos filhos. Eu me torno responsável por ele. A mim pedirás conta dele. Se me suceder de não te restituir e não trazê-lo diante dos teus olhos, serei culpado durante toda a minha vida. Se não nos tivéssemos demorado tanto, já estaríamos de volta pela segunda vez. Tá vendo? Aí que está o comprometimento, né? Agora nós temos que fazer aquilo que a mediunidade nos manda fazer. Quando nós fizemos pelo bem, agora temos que fazer pela imposição, né? E aí, isso vão ter que ir lá com Benjamim. Então seu pai Israel lhe disse: Se é necessário, fazei assim. Tomai em vossas bagagens os melhores produtos da terra para levar-te como presente a esse homem: um pouco de bálsamo, um pouco de mel, alcatira e ládamo, pistáceas e amêndoas. Tomai convosco uma segunda quantia de dinheiro e levai de volta o dinheiro que foi posto na boca das vossas sacas de trigo. Talvez tenha sido um descuido. Tomai vosso irmão a partir e parti. Retornai para junto desse homem, que El Shaddai vos faça encontrar misericórdia junto deste homem e que ele vos deixe trazer vosso outro irmão e beija-me. Quanto a mim, que eu perca meus filhos, se eu os deva perder. Então é isso aí, a consciência tem que ser inteligente, tem que ser rápida. Não tem outra saída, né? Chega uma hora que a consciência fica presa nas circunstâncias e ela não tem outro jeito, então ela tem que se entregar mesmo aos estímulos mediúnicos. Então José é a mediunidade e Jacó é a consciência. Então tem hora que a consciência tem que entender que a mediunidade é soberana em nós. É isso que muitas vezes nós não queremos entender, né? A mediunidade está aí assaltando os nossos olhos e a consciência fica: não, deixa para mais tarde, um dia eu vou. Aí vai passando e o problema pode complicar. Então, se vocês não levassem lá, se a consciência não liberasse um eixo dela, um eixo que é aqui representado por um filho, né, do Jacó. Eles não receberiam essa dádiva que eles vão receber na frente. O encontro com José. Os homens tomaram, pois, esse presente, o dinheiro em dobro com eles e Benjamim. Partiram e desceram ao Egito e só apresentaram diante de José. Quando José os viu com Benjamim, disse a seu intendente: Conduz esses homens à casa, abate um animal e prepara-o, porque esses homens comerão comigo ao meio-dia. O homem fez como José ordenara e conduziu os homens à casa de José. Essa daí é a soberania da mediunidade, né? Faça isso. Mediunidade é assim, né? Às vezes você tem um insight mediúnico e você diz: é isso. É exatamente assim que eu estou dizendo. Faça isso, porque é assim, é desse jeito. E é mesmo, né? Quando o médium chega para você, te olha no fundo do olho e fala: faça isso, pode fazer, porque está certo. Parece que abre uma janela na mediunidade, não é? Lá na glândula pineal, abre aquela janelona e ele vê perfeitamente, ele fala. E ele manda, e você tem que fazer. Foi o que esses intendentes aqui fizeram, né? Os homens se amedrontaram porque eram conduzidos à casa de José e disseram: É por causa do dinheiro que voltou em nossas sacas de trigo na primeira vez quando nos conduzem. Vão nos agarrar, cair sobre nós e nos tomar como escravos, como os nossos jumentos. Está vendo? O mal, quando ele se aproxima do bem, ele não consegue entender o bem. Porque os irmãos de José não eram essas coisas, né, do bem, eles estavam fazendo as vidas deles. Mas ali na presença do bem, o mal fica muito assustado. Então, por isso que é a luz, né? A treva perante a luz fica desprotegida, né? Completamente desprotegida, ela deixa de existir. Então, os irmãos José aqui representam isso. A treva perante a luz. Eles se aproximaram do intendente de José, eles falaram na entrada da casa: Perdão, meu senhor, disseram eles. Nós descemos uma primeira vez para comprar víveres, e quando chegamos ao acampamento para a noite, abrimos nossas sacas de trigo, eis que o dinheiro de cada um de nós se achava na boca de sua saca, nosso dinheiro intacto, o levamos conosco. Nós trouxemos outra quantia para comprar víveres. Nós não sabemos quem colocou nosso dinheiro nas sacas de trigo. Mas ele respondeu: Ficai em paz, não tenhais medo. Foi o vosso Deus e o Deus de vosso pai que vos colocou um tesouro na saca de trigo. Vosso dinheiro chegou até mim e trouxe-lhe Simeão. O homem introduziu os homens na casa de José, trouxe-lhes água para que lavassem os pés e deu forragem para os seus jumentos. E eles prepararam o presente, esperando que José viesse ao meio-dia, porque souberam que ali fariam a refeição. Quando José entrou em casa, ofereceram-lhe o presente que tinham consigo e se prostraram por terra. De novo, né, o sonho de José que se faz. Mas ele o saudou amigavelmente e perguntou: Como está o vosso velho pai? De quem me falastes? Ele ainda vive? Responderam: Teu servo, nosso pai, está bem, ele ainda vive. E se ajoelharam e se prostraram. Aí de novo o sonho, está vendo? Erguendo os olhos, José viu seu irmão Benjamim, o filho de sua mãe, e perguntou: É este o vosso irmão mais novo de quem me falastes? E dirigindo-se a ele: Que Deus te conceda graças, meu filho. E José apressou-se em sair, porque suas entranhas se comoveram por seu irmão e as lágrimas lhe vinham aos olhos. Entrou em seu quarto e ele chorou. Tendo lavado o rosto, voltou e contendo-se ordenou: servi a refeição. Serviram-no a parte, eles a parte e a parte também os egípcios que comiam com ele, porque os egípcios não podem tomar suas refeições com os hebreus, têm horror disso. Estavam colocados diante dele, cada qual em seu lugar, do mais velho ao mais novo. Os homens se olhavam com assombro, mas ele lhes mandou de seu prato porções de honra, e a porção de Benjamim ultrapassava 5 vezes a de todos eles, e com ele beberam e se embriagaram. Está vendo? Agora chegou o momento crucial dessa história, né? A taça de José e a saca de Benjamim, é o capítulo 44 agora, tá? Depois José disse ao seu intendente: enche de mantimento a saca desses homens enquanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca de sua saca. Minha taça de prata tu a porás na boca da saca do mais novo, junto com o dinheiro de seu mantimento. E assim o fez. Quando amanheceu, foram despedidos os homens com seus jumentos. Eles tinham apenas saído da cidade e não iam longe, quando José disse a seu intendente: levanta, corre atrás desses homens, alcança-os e diz-lhes: por que pagastes o bem com o mal? Não é o que serve a meu senhor para beber e também para ler os presságios? Procedeste mal no que fizestes. Ele os alcançou, pois eles disse essas palavras, mas eles responderam: por que meu senhor fala assim? Longe de teus servos fazerem semelhante coisa. Vê o dinheiro que tínhamos encontrado na boca das nossas sacas de trigo, tornamos a trazê-los da terra de Canaã. Como teríamos nós roubado da casa do teu senhor prata e ouro? Aquele de teus servos com quem se encontrar o objeto será morto, e nós mesmos nos tornaremos escravos de meu senhor. E ele retornou: que seja como dissestes, aquele com quem se encontrar o objeto será meu escravo, e os demais estarão livres. Depressa, cada qual pôs no chão uma saca de trigo e abriu. E ele as examinou, começando pelo mais velho e terminando pelos mais novos. E a taça foi encontrada na saca de Benjamim. Então eles rasgaram suas roupas, carregou cada qual o seu jumento e voltaram à cidade. Muito bem. Aí está. Foi a maneira que José encontrou para fazer com que seus irmãos o reconhecessem, né? Quando Judá e seus irmãos entraram na casa de José, este ainda estava ali, e eles prostraram por terra e disse: José lhes perguntou: que é isso que fizestes? Não sabias que um homem como eu sabe adivinhar? E Judá respondeu: que diremos a meu senhor? Como falas e como justificar-nos? Foi Deus quem mostrou a falta dos teus servos. Eis-nos, pois, escravos do meu senhor, tanto nós quanto aquele nas mãos de quem encontrou a taça. Mas ele retrucou: longe de mim agir assim. O homem nas mãos de quem se encontrou a taça será meu escravo, mas vós retornai em paz à casa do vosso pai. Muito bem. Aí o José está fazendo um jogo com eles, né? É quando a mediunidade testa o médium. Então ela vai testando. Vamos ver como é que você está dentro da sua mediunidade. Eu vou criar um problema, mas sabendo que eu tenho a solução para o seu problema. Mas como é que você vai resolver perante mim? Como se a mediunidade conversasse conosco. Então, eu vou fazer um jogo. Ele colocou a taça na saca do mais novo, né? E agora quem vai ficar escravo é o mais novo. E como é que os outros vão reagir? Como é que você reage? Então, tem hora que você tem umas situações perante a mediunidade que são muito interessantes. Você é testado, né, para ver a sua fortaleza nela, para que ela possa avançar em você. Como se ela te testasse, já que eu já posso avançar um pouquinho mais, se a mediunidade tivesse pensamento e fala, né? Sentimentos, ela diria: será que eu posso avançar um pouquinho mais? Então, é bem interessante quando nós estudamos assim a Bíblia, né? Estudamos assim essas histórias, esses fatos. Isso não é por acaso. Tudo isso tem uma explicação. Mas, com certeza, mais para frente, né? O Espiritismo, com os grandes intérpretes desses textos maravilhosos, vão trazer para nós muitas luzes para que a gente possa caminhar com mais tranquilidade. Mas fica aí, de novo, né? Este estímulo da mediunidade. José chorou, teve que sair de perto dos seus irmãos para chorar. A mediunidade estava feliz, né? E agora ela quer nos felicitar também. Fiquem com Jesus, que Ele possa abençoar você, seu lar, sua família, e que você possa ser útil ao trabalho de Jesus. Que assim seja.